queridos irmãos, quinto dia, já passamos da metade, não é? Da nossa novena. E eu não vou começar cantando. Não, eu estou achando que daqui a pouquinho eu vou acabar desbancando o padre Marcelo Ross, o padre Fábio de Mello. Eu não quero isso, né? Eles estão fazendo um grande sucesso aí, evangelizando muito. Então, eu não vou fazer isso, não. Não vamos cantar, não. Mas já que nós brincamos anteontem, né, de cruzar o nosso olhar com o olhar de Jesus, né? Eu dizia que nós ficamos como as crianças, né, fazendo uma brincadeira, mas foi uma brincadeira séria, na verdade. Então, as crianças gostam muito de histórias, não é? Então, eu vou contar uma história para vocês. Tudo bem? E como é que começam mesmo as histórias? Era uma vez. Então, muito bem. Era uma vez, uma família. Pai, a mãe, o marido, a mulher e um garotinho. Moravam num bairro bom de sua cidade, tipo assim, Icaraí. Não é? Não sei o que o pai fazia, qual era a profissão dele, mas a julgar pela casa em que morava, ele tinha um bom cargo, não é? A casa era muito boa, né? Era tipo assim, um apartamento assim de frente para a praia, coisa assim. Tudo que nós pudermos imaginar tinha naquela casa, não é? Tinha de tudo lá. Micro-ondas? Tinha micro-ondas, não é? DVD? Tinha, era Blu-ray, né? Tinha tablet, um para cada um, até o garotinho tinha o tablet, né? Tinha TV de, como é que se diz, LED, 42 polegadas, né? Melhor LED do mercado, tinha naquela casa também, tudo do bom e do melhor, né? Lá, os três viviam ali. Bom, a profissão do pai não sei, a mãe eu sei a profissão, e certamente aquele conforto todo não vinha dela, porque coitada era uma professora. Não é coitada porque era professora, é coitada por causa do salário de professora, não é? É. Nós temos acompanhado aí a saga, né, dos nossos professores. E ela, então, lá sempre levando serviço para casa, né? Como que aula para preparar, prova para corrigir. E ela, além de ser professora, ainda mais, ela era professora de português, né? Então, pilhas e pilhas, né, de coisas lá para corrigir, redações. Então, a rotina daquela casa, né? O marido chegava em casa, né, encontrava a mulher lá, debruçada, né, a mesa lá, corrigindo provas, um monte de papéis, etc. Ele tomava seu banho, quando saía, ela terminava, ia preparar o jantar e se sentavam lá para tomar a refeição. E isso dia após dia. Mas uma noite, essa situação, essa cena mudou. O marido chegou em casa e encontrou a mulher lá, debruçada lá, sobre a pilha de papéis, mas ela estava chorando. Ué, aí logo ele pouco ficou apavorado, ela está chorando. Porque inicialmente, na verdade, até pensou, é coisa de mulher. Mulher chora à toa, é sentimental, né? Mas depois ele, bom, pode ter acontecido alguma coisa com o meu filho. Foi lá no quarto, viu o filho brincando com o carrinho dele, tudo bem, tudo tranquilo. Ele voltou lá, falou, bom, deve ser coisa mesmo, bobagem, né? E perguntou, mas o que está vendo, mulher? Por que está chorando assim? E a esposa, assim, quase sem conseguir falar, conseguiu balbuciar, né? Olha, pega essa redação, leia essa redação aqui. Aí ele falou, pois é, não disse que era bobagem mesmo? Né? O marido pensou. E começou a ler a redação que ela passou às mãos dele. Redação de uma criança, respondendo a uma proposta de redação, cuja provocação era a seguinte pergunta para a redação: se você pudesse pedir alguma coisa a Deus agora, o que você pediria a Ele? Essa era a provocação para a redação. Tá? Se você pudesse pedir alguma coisa a Deus agora, o que você pediria a Ele? E o homem começou a ler a redação que eu vou ler agora para vocês, que eu tenho ali em mãos. Tá? Presta atenção. Jesus, Eu queria te pedir uma coisa muito especial. Dava para amanhã, ao invés de eu ser um menino, eu acordar sendo uma televisão? Queria muito ficar no lugar daquela que temos lá na sala. Ah, se der, queria que fosse uma bem grande, a mais moderna que der, porque senão meus pais vão querer ficar com aquela mesmo lá, que é bem legal. Se for uma dessas de último tipo, acho que rola. Sei que vão querer me colocar lá, vão jogar a outra fora, dar para alguém, sei lá, e vão querer ficar comigo. E aí vai ser muito bom. Eles vão querer ficar comigo. Vão prestar a maior atenção em tudo o que eu disser e nem vão me interromper. Afinal, ninguém fala quando a televisão fala. E olha, não tem problema se eu der defeito uns dias depois, não. Porque quando a televisão lá de casa tem problema, consertam rapidinho. A televisão tem uma atenção super especial. Só não pode ser um defeito muito grande. Senão me jogam fora também. E aí vão trocar por outra. Jesus, eu sei que dá para fazer isso, não dá? Deus pode tudo, não é? Disseram isso. Se puder, então, atende ao meu pedido, porque vai ser muito legal ver papai chegar do trabalho e ficar comigo, mesmo quando cansado. Vai ser maneiro ter toda noite umas horinhas com papai e mamãe, sabendo que eles estão gostando. Ninguém discute nessa hora. E fica todo mundo junto, calado, mas junto. E se eu for uma televisão, ainda vai ter isso. Eu vou poder falar e vão me ouvir. É isso, Jesus. Quero ser uma televisão. Obrigado. Horrorizado, esse é o termo. O homem olhou para a esposa e disse: mas coitado desse garotinho, que pais esse garotinho tem? Você conhece os pais desse garotinho? Que coisa horrível, eu estou aqui chocado. Irmãos e irmãs, que história, não é? Essa fica pior, porque a mãe respondeu para ele, né? Esta redação é do nosso filho. Esse garotinho é o nosso garotinho, é o nosso filho. Que história, né? Tá todo mundo aqui, né? Alguns, eu me emociono. Na verdade, eu adaptei essa reflexão que eu tomei da internet. Está circulando por essa história na internet, alguns já devem ter visto, não é? E talvez seja ficção, não sei. Eu mesmo floreei um pouco a história para contar. Mas ainda que inventada, não é? Nós sabemos o quanto corresponde à verdade. Né? Quantas famílias não conhecem esse quadro? Vocês certamente já perceberam isso, né? Vocês conhecem famílias assim, não é? Espero que não aconteça em nossas casas, mas o problema é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Aliás, é até pior. O problema é até pior. Porque, pelo menos na casa descrita, nessa história, havia uma família, de fato, ali. Se encontrava ali a mãe, o pai, o garotinho, a criança na escola, e um só aparelho de TV, pelo menos, havia ali naquela casa, não é? Mas hoje em dia a coisa ainda é pior, né? Hoje em dia, em cada casa, vários aparelhos. Em cada quarto, cada um com seu aparelho. E cada um vendo o seu canal, e cada um... E no intervalo dos programas, não é? Mesmo se estiverem assistindo no mesmo lugar, é o tablet, é o iPhone, e aí internet conectada e pronto. Não é? E às vezes se comunicam ainda de um quarto para o outro através de torpedos, de WhatsApp, né? Messenger, sei lá como que se diz, né? Enfim, não é? Cada um na sua, não é? queridos irmãos, descrevendo esse quadro para vocês, o que isso tem a ver conosco hoje? O que tem a ver com o nosso tema e com a nossa novena? Vocês acham que não tem nada a ver? Ou tem tudo a ver? Tem tudo a ver, claro, tem tudo a ver. Se ontem nós falávamos que tínhamos que abrir as portas e sair pelo mundo, nós não podemos esquecer de que esse mundo, a nossa realidade, os lugares que nós frequentamos, etc., esse mundo começa pela nossa casa. Esse mundo começa pela nossa casa. Uma casa que não pode ser apenas um lugar em que as pessoas dormem e ficam eventualmente, cada uma em seu espaço. Mas deve ser uma casa que precisa ser um lar. Um lar verdadeiro. Isso é um lar cristão. Precisa ser, ainda como colocava o Papa João Paulo II, uma verdadeira igreja doméstica. Já ouvimos muitas vezes esse termo de Papa João Paulo II. E, meus filhos, ser igreja doméstica é baseá-la, antes de tudo, em quê? É baseá-la na fé. Olha como tem, agora começa fé e família, não é? Basear na fé. Esse lar precisa então começar de forma certa, fruto do amor. Por mais que tenhamos realidades hoje difíceis, às vezes situações que vão além do desejo pessoal, casamentos fracassados, infelizmente, mas nós devemos fazer e buscar aquilo que é o projeto de Deus, o certo, não é? Um amor declarado diante de Deus, em doação mútua, no sacramento do matrimônio. Depois de muita preparação, noivos conscientes do que estão fazendo, que se preparam, não fruto de uma ficada, né? Fruto de uma ficada, já que estamos assim, vamos nessa, vamos juntar as nossas coisinhas, se não der certo, depois a gente separa. Aí vem um e outro, às vezes católico, a católica diz, isso mesmo, é melhor. Não casa não, porque depois dá muito trabalho, não é certo, né? Para separar, depois é uma complicação. Não é? E a moda, não é? Todo mundo faz assim, todo mundo age assim. Né? E às vezes até casam na igreja. Porque casar na igreja é bonito, né? As fotos ficam uma maravilha. Lindas fotos, né? Pena é aquele padre implicante que não deixa o fotógrafo subir lá para tirar a foto no melhor ângulo. E logo aquela mulher chata da liturgia reclamar, né? A gente ouve isso muito. Meus irmãos, isto é fazer pouco do sacramento. Ou, aliás, não é fazer nada do sacramento. O lar cristão, ele não pode começar assim, né? Que diferença quando nós testemunhamos um casamento de pessoas que se prepararam. Aqui na nossa paróquia, graças a Deus, temos testemunhado muito isso. Jovens casais que se conheceram e ao longo do namoro foram se preparando do noivado. E depois toda a comunidade pôde participar e pode participar desse momento tão importante que é a celebração do casamento. Não é? Então, é isto que nós devemos valorizar. É isso que nós devemos procurar mostrar às pessoas, o grande valor, né, do sacramento. É muito belo pensarmos a família desta forma. A família da maneira que foi sonhada por Deus, sonho de Deus. Aliás, quando foram perguntar a Jesus, aos fariseus, é lícito um homem desferir sua mulher por qualquer motivo e tal, o que Jesus respondeu? Jesus não disse, olha, eu penso assim, a minha doutrina é esta, a partir de agora será assim. Não, ele logo remeteu para o Gênesis, para a origem. Nunca lestes que desde o princípio Deus criou o homem e a mulher, o homem e a mulher. Por isso o homem deixará a sua casa, a sua pátria, se unirá à sua esposa, sua mulher, e será com ela uma só carne. Jesus ali, ele remeteu lá para esse sonho original do Criador. Não é? Família, projeto de Deus. Aliás, Dom Carlos Alberto gostava de repetir muito esta frase, que é, na época havia uma moda de se colocar certas frases coladas no carro, no vidro do carro, não é? E se lembra que ele dizia isso, ele mencionava essa frase: família é projeto de Deus. Hoje em dia, essa frase não vejo mais nos carros, aliás, porque deixam as pessoas melindradas, talvez, não é? Afinal, há tantos tipos de famílias hoje em dia, né? Não é verdade? Não. Não é verdade. Não é verdade, queridos irmãos. Família é aquela planejada por Deus, baseada em sua palavra, fruto do seu amor. No mais é outra coisa. Mas não uma família. Um casal supõe um homem e uma mulher. Senão, é uma dupla. Uma sociedade, né? Filho é fruto desse amor. Filho é fruto do amor. E não vale cachorro, cachorrinho, gatinho e papagaio. Tá? Eu sei que tem os nossos bichinhos de estimação, a gente trata com aquele carinho, meu filhinho, minha filhinha, tudo bem, não tem? É mais atenção. Né? Família, estamos falando de família, com F maiúsculo. Se o lar é um lar cristão, se o matrimônio foi assumido diante de Deus, se os filhos são fruto desse amor, então naturalmente eles serão levados diante de Deus, serão apresentados ao Senhor. Não tem essa de deixar para depois eles pensarem o que vão fazer, o que vão ser, que igreja vão seguir, que religião vão assumir. Ah, a religião é pessoal, né? Não dá para poder impor a eles, eles têm direito de escolher a sua religião. Não, está errado isso. Esse pensamento está errado. Não é nada assim. É dever dos pais direcionarem os filhos, batizarem seus filhos e os conduzirem na fé. É dever dos pais. Porque tem dever de alimentar, tem dever de dar educação, tem o dever de cuidar do corpo. Aulas de futebol, judô, balé, piano, seja lá o que for, ótimo, maravilhoso. Se tem, então, obrigação de fazer tudo isso, enquanto posso fazer, não vou cuidar do mais essencial, da vida em Deus, da vida com Deus? Como essas crianças poderão crescer saudáveis de alma, sem conhecerem a Deus? Como? Como poderão assumir-se católicos se não conhecem a igreja, se nunca frequentaram a igreja? Como? Você quer o melhor para eles. Se você acha que a fé é um verdadeiro dom que você recebeu de Deus, que Deus é o absoluto na sua vida, você teve de fato um encontro maravilhoso com Ele, se você sabe que sem Ele você não é nada, como você vai privar o seu filho e a sua filha disso? Desse grande tesouro? Não dá. Não dá. Né? Jogar essa responsabilidade para os filhos é cometer pecado grave. É dever dos pais educar também as suas almas. E é direito das crianças. É direito das crianças serem educadas na fé. Esse sim é um item para se colocar no estatuto da criança. Tá bom? É direito da criança receber a fé. Pelo menos esse garotinho da história que nós contamos, não é? Ao que parece, ele conhecia Deus. Fez uma bela redação dialogando com Deus, não é? E também os seus pais não parecem maus, não é? Mas, e nós vimos a reação deles, né? Mas o que acontece que pode atingir cada um de nós, não é? Todos nós podemos passar por situações semelhantes, é porque muitas vezes nós vamos fazendo as coisas automaticamente, nós não paramos para refletir. Por isso que essa novena, sempre, eu te chamo de nosso grande retiro paroquial, porque nós temos a oportunidade de tratar esses assuntos, essas questões que às vezes no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, a gente não fala. Não, não adianta. A mídia, a televisão, não vai nos ensinar essas coisas, não. Nós temos que buscar, não é, refletir sobre isso. Então, automaticamente, nós vamos ficando indiferentes a essas coisas que são tão importantes, vamos esquecendo de olhar no olho do outro. Vamos considerando, ah, agora é assim mesmo, a sociedade é assim, o mundo moderno, todo mundo faz assim, né? E quando percebemos e quando vemos, o problema já se fez. As crianças já estão crescidas, né? A situação já está instalada, o casamento já, enfim, já desandou, e, enfim. Mas não pode ser assim. Não pode. O amor esmorece se os esposos não dialogam. Se os esposos não conversam entre si, o casamento, ele não se mantém, não amadurece. E os filhos não crescem saudáveis se não nos preparamos para sermos pais, mães, essa grande responsabilidade. Se eles não têm atenção, se não gostamos de estar com eles, se não nos interessamos pela vida deles, pelo que fazem, do que gostam, não é? Se não dizemos sim, mas sobretudo se não aprendemos a dizer não. E olha, gente, não traumatiza, não. Podem dizer não quando for necessário. Não traumatiza absolutamente. É necessário colocar limites, sim. É importante. Não é? Hoje em dia tem essa história, né, que não pode dizer não, não pode contrariar, porque senão vai ter problema, etc, etc. Não, não tem não. Pode dizer com certeza. Agora, vocês perceberam que como ao falar, ao falarmos ontem que era preciso abrir as portas, não é? Que era preciso que a igreja, e usando uma linguagem meio contraditória, entrasse lá fora, não é, no mundo, ou dizia-se, preferir o pleonasmo, saísse para fora. Nós estávamos justamente falando disso tudo, disso que estamos abordando hoje. É isso, é isso. Nós percebemos que o primeiro lugar a ser evangelizado e ser santificado, o primeiro lugar, o primeiríssimo lugar, é o nosso lar. É o nosso lar. Não queira evangelizar outro lugar se o seu ainda não está evangelizado. E não entregue os pontos. Seja criativo, busque maneiras, faça o possível que você, aquilo que você pode, né? Claro, ninguém vai, não é aqui, gente, e há muitas maneiras. Uma maneira melhor de evangelizarmos é sermos boas testemunhas, não é? É vivermos a nossa fé antes do que querer impor a outros. Não é isso que eu estou dizendo. Ninguém vai lá, você tem que fazer isso, tem que obrigar. Não, ninguém vai fazer isso. Mas seja você, né, um bom cristão, uma boa cristã. Se você é esposa, seja uma boa esposa. Não importa se o seu marido é um mau marido. Se esmere por ser. Não é? Lembra que eu disse, onde não há amor, plante amor e colherás amor. Não é? Então, é isto, não é? Antes de tudo, evangelizar o nosso lar. O Santo Padre, ele diz isso de forma bastante clara e novamente muito bela na sua encíclica. Número 52, quem estiver anotando aí, marque 52. Vou ler para vocês. Ele diz: o primeiro âmbito da cidade dos homens, iluminado pela fé, é a família. Penso, antes de mais nada, na união estável do homem e da mulher no matrimônio. Tal união nasce do seu amor, sinal e presença do amor de Deus. Nasce do reconhecimento e aceitação do homem e aceitação do bem, que é a diferença sexual, em virtude da qual os cônjuges se podem unir numa só carne e são capazes de gerar uma nova vida. Olha só que conteúdo maravilhoso. E ele continua ainda com duas observações. Ele nos diz que o amor prometido mutuamente compromete a vida inteira. E observa aqui, em família, a fé acompanha todas as idades da vida. Que belas essas palavras do Papa. Quando há o amor, o compromisso não é efêmero, o compromisso não é fugaz, passageiro. Quando há o amor, esse negócio de dizer, ah, se não der certo, separa. Ninguém que ama de verdade vai dizer isso, não é verdade? Ninguém. Mesmo se tenha acontecido lá na frente, mas no momento em que houve a união, de fato, desejava essa união para toda a vida, é óbvio. Então não vamos repetir algo que não corresponde à verdade. Não é? Quem ama de verdade, ama para sempre. Uma vez iniciado o amor, esse amor vai só amadurecendo e sempre mais profundo, ainda que por vezes doído, ainda que por vezes machuque, fruto de problemas, de dificuldades, de eventuais incompreensões do caminho, mas todos resolvidos se o amor é a base. Se Deus é a luz, se Deus é a luz, então brota o perdão, brota a cumplicidade, brota a comunhão, tudo isso vai brotar. Se Deus for a luz. Irmãos e irmãs, entender isso é fundamental, porque só quando as nossas famílias souberem ser igrejas domésticas de fato, fundadas na rocha que é o próprio Deus, as demais realidades poderão ser evangelizadas. Só depois. Se não formarmos um lar verdadeiramente cristão, se as nossas crianças e jovens não tiverem o testemunho cristão e a educação na fé, poderemos até ser pessoas educadas e boas, mas estaremos fadadas a um mundo morno, a um mundo cheio de vontades pessoais, a um mundo cheio de egoísmos, disputas, autoritarismos. É isso que nós temos visto. Ou seja, uma fraqueza só. E é isso mesmo, né? Fraqueza. Aquilo que pode parecer fortaleza aos olhos do mundo é fraqueza absoluta e muitas vezes um pecado diante de Deus. Né? Então vamos analisar tudo isso, né? Como nós estamos agindo, como temos agido. Ser educado, aí entre aspas eu coloco, falar com o porteiro, falar com o balconista da loja, falar etc. E por dentro, né, murmurar e por dentro dizer, oh, coitado, só deu para isso, e resmungar. Isso não é cristão, isso é falta de caridade, isso é fingimento. Isso só vai exacerbando mais em nós o orgulho, a soberba, a falta de caridade. Então precisamos de autenticidade no nosso agir, no modo como nós encaramos as coisas, no modo como nós vemos as realidades. E logo era a primeira dica que eu dei ontem a vocês, não é? E a mim, em primeiro lugar. Né? Tomar consciência da realidade, o mundo lá fora, mas também aquilo que está dentro de mim. Né? Isso é importante. Bom, disse o Papa ainda no número 53... A fé não é um refúgio para gente sem coragem, mas dilatação da vida. Faz descobrir uma grande chamada, a vocação ao amor. E assegura que ele é fiável, que vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte do que toda a nossa fragilidade. O amor é mais forte do que toda a nossa fragilidade. Como ouvimos ontem na leitura, inclusive da missa, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, então assumamos esse amor em família como o mais importante passo em nosso projeto de vivência de fé. Vamos sair daqui dando testemunho, não é? Vivendo a comunhão em casa, dando atenção aos filhos, dando o amor que tanto eles querem. E amor não é o joguinho, não é o tênis de marca, não é o celular do último modelo, não é isso. A cidade de Deus, a verdadeira cidade de Deus, que o Papa falava ontem, nós ouvimos, poderá ser construída se dermos esse testemunho. E as idades serão respeitadas, cada qual no seu tempo. da criança que foi gerada ao membro mais idoso, que às vezes está descartado nas nossas casas. Não damos atenção ao idoso. Não queremos ouvir o que ele tem a dizer. Estamos muito ocupados com outras coisas. Não pode ser assim. Cada idade com a sua maturidade de fé, mas uma dialogando com a outra e completando a outra a partir de cada testemunho único de fé. E assim nós voltaremos, como diz o Papa, à raiz da fraternidade. Bom, vamos parar por aqui, porque eu tenho ficado entusiasmado e tenho me alongado demais agora, né? Estou todo cansado. Mas para poder me redimir, então, vamos fazer o seguinte. Eu disse que não ia cantar, mas vamos cantar, então. Tá bom? Vocês topam? Então vamos cantar. E é uma música que eu tirei lá também do fundo do baú de novo. É do Padre Zezinho, aliás, rezar pelo Padre Zezinho, que parece que sofreu um AVC. Esperamos que ele esteja bem, não é? E essa música, eu acho que muitos conhecem, né? E fala muito sobre tudo isso que nós ouvimos aqui. Vamos projetar.
Um mar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos. E venha quem vier encontra abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos, qual rebentos de oliveira, alegrem o caminho de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz.
Bem bonito.
Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil que os jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar.
Nossa prece.
Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim.
Nosso lar seja assim.
Seja o sonho das famílias do Brasil.
Para terminar,
que aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu, não vivam como dois alienados. Partilhem esta paz que Deus lhes deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil.
Um viva para as nossas famílias. Que sejam felizes segundo a vontade de Deus. Amém.